Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 3 de agosto de 2019. Confira os destaques dessa edição. Vereadores aprovam um projeto que concede bolsas de estudo para curso de medicina. Fake news é tema da Tribuna Livre da Câmara. Vereador questiona projeto do Executivo que pede autorização para empréstimo de 3 milhões de reais. Vacinação contra sarampo motiva pedido de informações à administração municipal. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na terça-feira.
Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei, um substitutivo a projeto de lei e um projeto de decreto legislativo, além de 21 moções nesta terça-feira, durante a 18ª reunião ordinária do ano, realizada no plenário Dr. Tancredo Neves. Primeiramente, foi aprovado o projeto de lei 11 de 2019, de autoria do vereador José Antônio Ferreira, o doutor José, que dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente no município. Parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação a essa proposta foi rejeitado em plenário na sessão do dia 16 de abril. Na sequência, os parlamentares aprovaram o substitutivo ao projeto de lei 19 de 2019, de autoria do vereador Edmilson Inácio Rocha, o doutor Edmilson, que institui a virada esportiva no município. Por fim, os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo 3 de 2019, de autoria do vereador Celso Lucati Carneiro, o Celso da Bicicletaria, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadã barbarense à deputada federal Renata Abreu. A tribuna livre da Câmara foi utilizada durante a reunião desta terça-feira por Silvia Mota, representante da Associação Capoeira Mota e Cultura Afro, para falar sobre preconceito racial. A vereadora Germina Dottori entregou em mãos a moção de aplauso 341 de 2019 ao arquiteto e urbanista, servidor público municipal e escritor Tiago Luiz Menilo, pela publicação do livro O Reino Perdido da Liberdade. Já o vereador Paulo Monaro homenageou nesta tarde a equipe de tênis de mesa da Secretaria Municipal de Esportes, entregando-lhes a moção de aplauso número 354 de 2019 pelos resultados obtidos na quarta etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa. As sessões camarárias são transmitidas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, a 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br.
Ainda na terça-feira, a Tribuna Livre da Câmara foi utilizada pelo advogado criminalista William de Oliveira. Mais informações com Guilherme Salomão.
A Tribuna Livre da Câmara foi utilizada na última terça-feira, durante a 27ª reunião ordinária, pelo advogado criminalista William César Pinto de Oliveira. Ele esteve na sede do Legislativo a convite da vereadora Germina Dottori, do PV, para explanar sobre fake news e suas consequências. Ao momento legislativo, ele explicou o motivo da visita à Câmara.
Hoje, o nosso objetivo principal foi mostrar as possíveis consequências criminais das fake news. Então, eu procurei explicar para os vereadores que a gente ainda está engatinhando nesse assunto aqui no Brasil e que não tem uma lei específica tratando do assunto. E aí eu tive que fazer uma pesquisa na doutrina estrangeira para conseguir explicar o que é que se deve entender por fake news e onde se pode enquadrar isso de acordo com a lei que a gente tem hoje no Brasil. Então, embora a gente não tem uma lei específica, isso não significa que não haja a possibilidade de enquadramento dessas condutas criminalmente.
O advogado William de Oliveira também falou como alguém que se sente prejudicado por uma fake news deve proceder.
O primeiro ponto é registrar isso e produzir a prova, isso é essencial, e aí eu recomendo que seja registrada uma ata notarial. Então leve esse link até o cartório, faça essa ata notarial, e aí depois, munido de outras provas, de testemunhas, ganhas, do prejuízo que foi suportado, principalmente a honra e a imagem, aí você pode se dirigir à delegacia de polícia e aí faz uma representação para que haja uma investigação até que depois, com as informações completas, ela possa entrar com uma queixa-crime. A queixa-crime é a ação penal privada. A pessoa entra quando ela é vítima de um crime contra a honra. É diferente a situação do funcionário público, porque o funcionário público pode simplesmente representar para que o Ministério Público entre com a ação. O particular não. O particular, ele mesmo, tem que ajuizar a queixa-crime. E aí ele tem sempre 6 meses contados a partir do conhecimento da autoria para fazer essa representação e para entrar com a queixa-crime. Se ele perder esse prazo, não há mais nada que ele possa fazer a respeito.
Dr. William de Oliveira também comentou qual é a possível pena para quem compartilha notícias falsas pela internet.
Depende do crime que ele veicular nessas fake news. Em se tratando de calúnia, difamação ou injúria. Até para eu ser mais específico, na calúnia a pena varia de 6 meses a 2 anos. Na difamação, 3 meses a 1 ano. E na injúria, 1 mês a 6 meses. Mas, se isso for praticado pela internet ou por qualquer outro meio que facilite a divulgação, aí a pena vai ser aumentada em 1/3. Em se tratando de funcionário público, em razão de suas funções, a pena também é aumentada. De acordo com o nosso Código Penal, todo aquele que concorre para o crime, ele incide nas penas cominadas para esse crime. É evidente, a pessoa tem que ter agido dolosamente. Então, isso pressupõe a intenção, ou pelo menos que tenha assumido o risco e aceitado o resultado de manchar a honra e a imagem de alguém. Então, o simples fato de compartilhar pode sim resultar em responsabilidade criminal.
Também na terça-feira, o vereador Dr. José fez uso da palavra livre para questionar projeto do Executivo relativo a financiamento de R$3 milhões para obras no Jardim Santa Alice. Confira os detalhes com Fernando Campos.
De autoria do Poder Executivo, foi protocolado na última semana na Câmara Municipal o projeto de lei número 63 de 2019, que autoriza a administração a contratar financiamento no valor de R$3 milhões junto à Caixa Econômica Federal. O recurso deve ser obtido por meio do programa FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, para investimentos em mobilidade com recursos destinados a obras viárias. De acordo com o prefeito Denis Andia, do PV, esse valor será destinado prioritariamente à pavimentação do bairro Santa Alice. Na última sessão, o vereador José Antônio Ferreira, Dr. José, do PSDB, utilizou a tribuna livre para questionar a necessidade desse financiamento no valor de R$3 milhões.
Perguntar exatamente para o executivo por que 3 milhões, né? E que desses 3 milhões, 42% fica em caixa, podendo ser usado para outros recursos. Por que não fazer um empréstimo no valor exato, né? Do preço do asfaltamento do Jardim Santa Alice? Uma vez que no passado veio uma verba do Kassab, né, que é de 5 milhões, que foi feito até o assaltamento da principal avenida do Cruzeiro do Sul, e que uma parte seria utilizada para fazer o asfaltamento do Jardim Santa Alice, mas essa parte que ficou não foi possível utilizar, porque não era possível do asfaltamento total do bairro do Jardim Santa Alice. Ficou para agora, ele quer fazer esse novo empréstimo, então eu indaguei, porque o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas da Prefeitura no ano de 2015, 2016, né? Até então a Prefeitura estava sem dinheiro em caixa para fazer, ou até fevereiro, né, deste ano, a Prefeitura estava sem dinheiro em caixa para fazer o pagamento integral dos funcionários públicos, né, no quinto dia útil, juntamente com as horas extras. E, então eu indaguei, será que estamos todos, né, temos todos os empréstimos que o executivo solicita, a gente tem que aprovar, estando Santa Bárbara do Oeste numa situação financeira desta, e para que mais 42%, nada contra o asfaltamento do Jardim Santa Alice, mas que viesse um empréstimo apenas para a execução desse asfaltamento, não 42% a mais, porque nós sabemos a situação financeira da cidade, né? Está no site da prefeitura, eu fiz um requerimento antes do recesso para o executivo, para que ele respondesse a situação financeira da prefeitura, e as respostas vieram evasivas, vieram para eu verificar o site da prefeitura, que está no portal da transparência. Então, essa é a minha indignação, porque o correto e a resposta exata seria fazer o financiamento apenas com o valor do asfaltamento do Jardim Santa Alice, não ficando praticamente quase 50%, ou seja, 42%, para ser utilizado em outras tarefas que tem que ser feita no município.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. Os registros recentes de casos de sarampo na região motivaram um pedido de informações à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Acompanhe na reportagem de Luciana Cortes.
O vereador Antônio Carlos Ribeiro, Carlão Motorista, do PDT, protocolou nesta semana na Câmara Municipal requerimento de informações a respeito da realização de campanha de vacinação contra o sarampo em Santa Bárbara do Oeste. O parlamentar destaca que essa doença é altamente contagiosa, sendo transmitida por via aérea através de tosses e espirros, assim como por meio do contato com a saliva ou com secreções de pessoas infectadas. Ainda no requerimento, antes de apresentar seus questionamentos à administração municipal, Carlão destaca que na região já são registrados mais de 3 casos de sarampo, uma doença considerada erradicada no país desde 2016. No pedido de informações, ele indaga se há alguma campanha vigente para combate e prevenção da doença no município, qual a faixa etária com maior prioridade a ser vacinada em caso de surto e se Santa Bárbara do Oeste dispõe de vacina de sarampo que possa atender toda a população. Por fim, o vereador indaga em quais locais e horários a população pode ser vacinada e se há algum projeto de prevenção dentro das escolas municipais. Depois da aprovação desse requerimento em plenário, o prefeito tem prazo de 15 dias para responder aos questionamentos.
A mudança de itinerário de ônibus da MTU, que atende o Roberto Romano e a Zona Sul, depende apenas de aprovação da Prefeitura. Essa informação foi obtida por vereadores em resposta da empresa a requerimentos de informação. Saiba os detalhes com Guilherme Salomão.
Em ofício protocolado na Câmara Municipal, a MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, informa que aguarda manifestação da Prefeitura para alterar o itinerário da linha 621 TRO Americana Santa Bárbara do Oeste, que segue do terminal rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, no município vizinho, até o conjunto habitacional Roberto Romano. A alteração dessa linha de ônibus foi solicitada, por meio de moção de apelo, pelos vereadores Marcos Rosado, do PL, José Antônio Ferreira, o Dr. José, do PSDB, e José Luiz Fornazari, o Joi, do SD. Nas moções 54 de 2019, 407 de 2019 e 417 de 2019, os parlamentares destacam que existe um número significativo de usuários que moram na zona sul da cidade, os quais são obrigados a caminhar uma extensa distância para embarcar nos pontos nos bairros Santa Rita, na rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, e no conjunto habitacional Roberto Romano. Segundo os vereadores, um estudo técnico da EMTU demonstraria a grande necessidade de alteração desse itinerário. Além disso, ao entrar em diferentes bairros, essa linha ampliaria o número de usuários do transporte metropolitano. Na resposta aos parlamentares, a EMTU encaminha cópia de ofício já direcionado ao secretário municipal de governo, Rodrigo Maiello. Neste documento, a empresa apresenta novo itinerário para que a prefeitura se manifeste a respeito do impacto que essa mudança acarretaria no sistema de transporte público da região. Essa nova rota incluiria paradas nas ruas Sebastião de Paula Coelho, Cláudio Manuel da Costa, Camaiuras e nas avenidas Antônio Moraes Barros e Lázaro Gonçalves de Oliveira.
O projeto quer instituir Semana e Dia do Artesão em Santa Bárbara do Oeste. Mais informações com Fernando Campos.
O vereador Celso Ávila, do PV, protocolou na última semana o projeto de lei número 64 de 2019, que institui a Semana Municipal do Artesão e o Dia do Artesão em Santa Bárbara do Oeste, na semana que compreende o dia 19 de março. De acordo com a propositura, a Semana Municipal do Artesão tem por finalidade realizar ações de incentivo ao comércio de artesanato, além de valorizar artesãos de Santa Bárbara do Oeste. O projeto dispõe que competirá à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a execução das atividades elencadas no decorrer da Semana Municipal do Artesão e a organização em parceria com uma comissão composta por artesãos e pela Secretaria de Cultura. Essa semana terá o intuito de informar a população sobre a importância do artesão para a economia local e de estimular a realização de palestras, cursos, oficinas e eventos que comercializem o artesanato produzido em Santa Bárbara do Oeste.
Obrigada pela sua audiência ao Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Estamos encerrando agora o programa deste sábado, técnica central Márcio de Castro, edição de áudio Heraldo Vaz, reportagens Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis e apresentação eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.